A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o Léo Carlos, falando sobre o projeto Canta Luiz, inclusive em Campo Formoso hoje. Léo, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias. E aí eu queria começar já te perguntando sobre a ideia desse projeto. O que é o projeto Canta Luiz, como ele surgiu e, na sequência, o porquê está dentro desse circuito aí, está em Campo Formoso. Boa tarde.
É um prazer muito grande, né? Estar aqui de volta, né? Em Campo Formoso. Depois do sucesso da Paixão de Cristo, a gente está retornando com esse projeto através da Ferbasa, fazer essa referência. O projeto, ele surgiu dessa necessidade, sabe, Macário, de manter vivas as tradições culturais nordestinas. Com o tempo, nem os meus netos, nem os seus vão saber quem é Luiz Gonzaga, se a gente não se apropriar disso e tornar isso mais palpável. Então, eu me recordo veemente do meu avô, Chico, sentado na cadeira, com um radinho de pilha lá, gravadorzinho lá com a fita, escutando Luiz Gonzaga e tomando um vinhozinho seco dele, que ele sempre fez isso. E aí aquilo ficou muito na minha cabeça e com o tempo, os meus filhos, né, durante a minha elaboração de projeto no meu escritório, eu boto músicas que me instigam, que me provocam, e uma das músicas é de Luiz Gonzaga. E meu filho perguntou quem era que estava cantando. E aquilo dali me deixou muito frustrado. Eu fiz um escarcéu na escola, porque, poxa, eu acho que a educação, ela tem uma obrigação sobre também a parte cultural, né, do ensino. E aí eu me senti provocado. Não, a culpa talvez não seja da escola. A culpa é minha, como gestor cultural, como provocador da comunidade. E aí eu, no início, era o nome só Canta Luiz. Eu lembro que quando eu vim a Campo Formoso, há mais de 6 anos atrás, a gente trouxe, o Canta Luiz começou com, era um palcozinho de 3x3, era um pentagramazinho, só cabia mal o sanfoneiro e o triangueiro e os zabombeiros, né? E com o tempo esse projeto tomou uma proporção tão grande, que através da Ferbasa nós iniciamos com 7 municípios em 2018, e subiu depois para 12, depois para 17, atendendo 19, e hoje são 22 municípios, que é uma turnê que a gente realiza desde o dia 2 de agosto, encerra agora no dia 24. E Campo Formoso, mais uma vez, é agraciada, é a 6ª Orquestra Sanfônica Canta Luiz, que conta toda a trajetória do Rei do Baiano, do mestre Luiz Gonzaga. Quem for hoje para a praça vai presenciar um espetáculo lúdico, ao mesmo tempo com a qualidade musical, e vale ressaltar que quem for para lá, mesmo que você nunca nem tenha ouvido falar de Luiz, você vai sair de lá conhecendo toda a história do Rei do Baião.
Bom, você falava sobre a questão de Campo Formoso estar inserido dentro desse circuito. Aqui, é claro, a gente tem a unidade da Ferbasa dentro do município. É uma escolha do projeto, da Ferbasa? Como é que se dá essa inserção
do município? A seleção dos municípios, ela se dá através da Ferbasa, mas também da provocação de gestores, né? Nós temos aqui um militante, que eu digo militante de gestão cultural, né, o Baluarte João de Sena, que provoca muito isso, né? E eu lembro que a gente não ia ter vozes nordestinas esse ano, e o João de Sena provocou, e junto com o Canta Luiz, nós vamos ter uma participação de artistas da terra, né? Que esse é o intuito maior do projeto também, é estar resgatando, mantendo vivo também essa galera que não tem oportunidade dos grandes shows. A cultura de massa tem engolido, né, sublevado a cultura de raiz, que é onde todos nós, nordestinos, quem é músico, que toca forró, bebe da essência do Luiz Gonzaga. Isso aí é indiscutível, né? Então aqui, realmente, há uma provocação dos gestores também, mas a Ferbasa faz essa seleção dos municípios.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Léo Carlos sobre o projeto Canta Luiz. Ele fez referência ao Joel de Sena, que inclusive está com ele aqui no estúdio, é o gerente do Departamento de Esportes, do Departamento de Cultura, da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer do município de Campo Formoso. Joel de Sena, que acho que foi o fundador da primeira rádio que surgiu no estado da Bahia, de Marconi, lá nos idos dos anos 40.
Ele é bem novinho, né?
É novinho, ele... A Rádio Sociedade da Bahia, ele foi um dos fundadores. Foi um dos fundadores. Eu vou trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa referência. Joel, inclusive, Marconi, aproveitando que o Léo citou, foi colega da gente aqui durante muito tempo, né? Do início da Rádio 98, quando eu cheguei aqui na Rádio 98 FM, Joel já era coordenador da rádio e também coordenador do departamento de produção. Pegou muito no meu pé e aquelas exigências que ele fez me fez aprender muito mais, porque eu aprendi muito. Marconi.
Léo, boa tarde. O Canta Luiz é um projeto que ele tem um formato padrão ou se reinventa a cada ano? Eu lembro que fiz uma cobertura com vocês na Praça 11, mas vocês procuram se reinventar ou manter um direcionamento tradicional?
O que a gente não perde, Marconi, é a essência. A nossa referência é Luiz Gonzaga. Por mais que a tecnologia nos ajude a melhorar a estrutura, hoje nós temos um palco de 10 metros, antigamente era de 3x3, como eu citei no início, painel de LED, estrutura de qualidade de sonorização, iluminação cênica, que antigamente era só para iluminar. Hoje, cada cena tem um sentimento, tem uma luz, a preocupação cênica é muito maior, mas a nossa referência é manter viva a ideia de Luiz, e hoje quem for para a praça vai ver uma magnífica produção, de qualidade, com técnico de som, luz, palco, estrutura, cenografia, porque o foco maior, realmente, de fato, é manter viva a memória de Luiz Gonzaga e para que as pessoas passam a reconhecê-lo mais ainda como nosso rei do Baião.
Em Juazeiro, o cantor e hoje secretário de Cultura, Targino Godim, ele tem uma escola de sanfoneiros. Senhor do Bonfim, o prefeito Laércio Júnior também inaugurou uma escola de sanfoneiros. Hoje, os integrantes do Canta Luiz, eles são oriundos de uma escola de sanfoneiros, são profissionais da música. Como é feito este elo entre os integrantes, os músicos e o projeto?
Eu costumo dizer que não é o Canta Luiz que seleciona os músicos, são os músicos que são para o Canta Luiz. Nós temos aí Henrique Sanfoneiro, que é de Senhor do Bonfim, é o nosso maestro, e através dele a gente começa a entender essa lista de músicos que aparece todo ano, e a gente seleciona esses músicos não só pela questão da qualidade técnica, mas pela essência, se realmente ele traz a essência de Luiz no seu repertório, no seu aprendizado do dia a dia, né? Já são músicos profissionais já, de carreira, de anos tocando, e essa é o intuito maior. São pessoas que realmente, de fato, têm uma qualidade musical, mas que eles entendem o papel principal do projeto. Não é um show como se toca Mastruz com Leite e etc. Não, é uma mensagem. As pessoas precisam estar ali para entender a mensagem de Luiz Gonzaga.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Léo Carlos. Eu posso falar produtor cultural, Léo?
Pode, também, eu sou, né? Produtor cultural mesmo.
Léo Carlos, produtor cultural, falando sobre o projeto Canta Luiz, com apresentação dentro desse circuito aí do projeto, hoje aqui em Campo Formoso. Marconi.
A importância das escolas com a formação de sanfoneiros, você iniciou falando sobre preservar a cultura de Luiz Gonzaga, a importância dessas escolas que são abertas para que as pessoas possam aprender e tocar sanfona.
Eu acho, na minha cidade, a parte da produção é do Piauí, né? E os músicos são da Bahia, inclusive Henrique é professor de sanfona em Senhor do Bonfim, da Escola de Sanfona de Senhor do Bonfim. Se a gente não manter essa ligação com a ancestralidade e o atual, daqui a pouco a gente não vai ter novos sanfoneiros, porque com o tempo, se você observar, os sanfoneiros são idosos. Quem sabe tocar sanfona de fato são idosos. E se essa galera não passa essa essência, essa ancestralidade para frente, vai vir os sanfoneiros Nutella, que é aqueles mecanizados, sanfoneiros que não têm qualificação técnica, sanfoneiros que não sabem. Porque Luiz Gonzaga aprendeu de ouvido, né? É autodidata. Era analfabeto de pai e de mãe. Então, você ter pessoas autodidatas, você conta nos dedos. Hoje, graças a Deus, com a parte cultural das políticas públicas de cultura, há sim possibilidade dessas escolas estarem aprimorando, né? E respeitando a ancestralidade. Uma escola de sanfona que não ensina quem é Luiz, para mim não tem qualificação técnica.
Marconi.
Olha, hoje, dia do folclore, você considera a sanfona um instrumento cultural inserida no folclore hoje, dia 22 de agosto?
O nome da nossa entidade é Associação Brincantes do Folclore Nordestino, né? Ela foi fundada no dia 8 de agosto de 2008. E hoje, esse ano, a gente completa 17 anos de estrada. E eu lhe digo muito, a sanfona ela tem que ser tombada como um patrimônio da humanidade. Ela precisa ter a referência que ela tem, assim como tem tantos outros, a cultura material, né, apalpável, como a memória de Luiz hoje é tombada como cultura imaterial, né, pelo IPHAN, cultura de um povo. Então a sanfona, sim, ela é um instrumento lorde, como dizia Luiz, né? Não é para qualquer um tocar. Não é você que escolhe tocar sanfona, é a sanfona que ele escolhe. Então, é muito sobre isso. E o dia do folclore, é óbvio, que hoje é um dia muito especial para a gente que faz cultura, que produz a cultura. É, Luiz Gonzaga é acima de tudo isso, né? É memória, é ancestralidade.
Estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o produtor cultural Léo Carlos, falando sobre o projeto Canta Luiz, hoje em Campo Formoso. Daqui a pouquinho você vai falar, acho que amanhã é Senhor do Bonfim, né? As cidades aqui da nossa região. Mas eu queria te fazer uma provocação ainda no sentido dessa importância do projeto. Mas, que eu vou dizer assim, é um trabalho de formiguinha, né? Porque o Nordeste é grande, são vários estados em que todo mundo que a gente conversa diz, olha, essa coisa que você falava agora há pouco, da sanfona que cada casa, cada cantinho ali, cada roça tinha uma sanfona, tinha um instrumento como esse, está se perdendo. E o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho de resgate. Eu queria te perguntar, como fazer para que um trabalho desse nível e desse tipo chegue também à Secretaria de Educação, aos departamentos de cultura de cada cidade, esse incentivo e essa mobilização com base naquilo que você conhece até por conta do projeto que desenvolve?
Eu fico muito feliz com a sua pergunta. Ao mesmo tempo, é uma pergunta que, é como você falou, provoca a gente, sabe? Dizer que é fácil? Não. Não é. Nunca foi. E talvez não sei se vai ser. Quando você traz a cultura de massa, e aí com todo respeito às outras manifestações de bandas, às bandas atuais, né, enfim, você tem uma facilidade maior, né? Quando você traz um projeto como esse, que conta uma trajetória, que conta a ancestralidade, que conta a história de um povo, porque Luiz é a história de um povo,
é, um resgate,
é a história da nossa vida.
É um resgate nordestino, também, né?
Nós, como nordestinos, temos obrigação. Por isso que eu falo, tinha que ter nos livros didáticos, tinha que ser provocado nas escolas, tinha que ser contado isso sem nenhuma exceção. Não só no Nordeste, mas no país inteiro, porque Luiz Gonzaga é atemporal, não é só no mês de junho que se fala de Luiz Gonzaga. Né? Tanto que o projeto é em agosto agora, esse ano. Sempre foi em junho. E, para você ter noção, a dificuldade da gestão pública ter para com esse projeto é muito grande. Não pense que é fácil chegar na prefeitura ou conversar com o gestor. Inclusive, eu quero até agradecer aqui abertamente ao prefeito Elmo. É, sempre que a gente traz um projeto como esse, apesar de realmente ser todo gratuito para o município, não tem gastos públicos com o município, porque esse é um projeto via Ministério da Cultura, através da Ferbasa, através da Brincantes, e ele sempre abraçou o projeto, né? Sempre foi muito solícito, foi muito, sabe, gentil com o projeto. Porque se o município também quiser, ele não precisa receber, né? Mas um projeto como esse, que resgata, que mantém viva a tradição cultural do Nordeste, que agrega o artista local, porque nós teremos a participação, inclusive, hoje à noite, após o Canta Luiz, Vozes Nordestinas, que é um projeto que agrega o músico local, que vai participar o Gil Nascimento e o Carlinhos Sanfoneiro, que vai participar aqui na cidade. Então são artistas locais que são valorizados, né? E que precisa de um sentimento público para que isso aconteça. É importante enfatizar, eu já tive cidades que nenhum gestor nem pisa o pé lá no local do evento. Você tem noção disso. Então, a entidade, junto com a Ferbasa, faz todo a parte de marketing, de tudo. A única coisa que o município entra em contrapartida é o apoio na divulgação. Somente. A logística inteira de palco, som, estrutura, física, caminhão, tudo é por conta do projeto. Então, às vezes, até essa dificuldade de ter contato com o município sobre esse assunto, agora traz uma banda a nível, que a gente fala a nível nacional, que eu não vou citar nomes, vai lotar a praça, não porque as pessoas não valorizem o Luiz Gonzaga, talvez. É porque se você dar importância para o que é ruim, é mais fácil dar importância para o que é bom, hoje, no mundo de hoje. Então, dizer para os gestores ter essa sensibilidade. Hoje eu estive com o secretário de Cultura, o Ismael Pereira, que é o novo secretário, inclusive, novo gestor de Cultura. Um cara de uma mentalidade aberta, assim, fora do comum. Eu fiquei muito feliz por Campo Formoso ter um gestor com essa maestria, essa capacidade. Eu até falei, comentando com ele, abertamente, sem problema nenhum dizer aqui, que não precisa saber de teatro para poder entender de teatro. Não precisa saber de música para poder entender de música. Né? Luiz não era músico. E ele entendia como ninguém. Então, assim, eu quero aqui parabenizar a fala que ele teve hoje. Fiquei muito feliz, porque ele quer ouvir os artistas, ele quer ouvir os desportistas, ele quer ouvir. Isso é importante. Se eu não sei, eu vou perguntar quem sabe. Eu acho que a maior gestão pública é isso, é ir pro povo. A base tá lá na periferia, lá onde o povo faz a cultura acontecer. É na base lá no miolo do boi, como diz a história, né?
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje sobre o projeto Canta Luiz com o produtor cultural Léo Carlos Marconi.
Léo, programação iniciando hoje em Campo Formoso, se estende no Piemonte Norte do Itapicuru.
Hoje a gente vai estar aqui em Campo Formoso, às 19h30, na Praça Herculano Mendes. Herculano Menezes. Essa praça, em verdade, ela já é um marco cultural aqui na cidade, né? Muitas grandes produções acontecem nessa praça. Eu lembro que na época da pandemia nós montamos o palco nessa praça. E eu me lembro que eu estava com Covid nessa época. E vim montar aqui o palco, quase enlouqueço aqui, mas foi uma experiência também fantástica. E saber também que tudo passa, né? Graças a Deus. E nós estamos aqui, mais uma vez, em Campo Formoso, trazendo o que há de melhor em produção cultural com a 6ª Orquestra Sanfônica Canta Luiz. E aproveitar para convidar todo o Campo Formosense para se fazer presente hoje na Praça Herculano Menezes, às 19h30. E logo após vai ter a participação também de Gil Nascimento e Carlinhos Sanfoneiro.
Qual o período de duração do evento, Léo?
O Canta Luiz, a orquestra, ela é 1h30 e cada artista tem 40 minutos para mostrarem seus trabalhos, né? É importante enfatizar que é inteiramente gratuito, né? É aberto ao público o projeto, né? E custo zero para o ente público, né? A prefeitura não está gastando nenhum dos cofres públicos para ter esse evento na cidade. É através da Ferbasa que isso acontece, graças a Deus. E a gente fica muito feliz porque daqui de Campo Formoso a gente vai para Senhor do Bonfim amanhã, né? Dia 23, e encerra a turnê de 22 cidades no dia 24, na cidade de Andorinha, que é a última cidade do Canta Luiz desse ano.
Aí eu vou aproveitar para te perguntar, lá adiante, lá na frente, para o próximo ano, qual é a perspectiva em relação ao projeto Canta Luiz e talvez o retorno a Campo Formoso?
É muito massa essa pergunta, porque, por incrível que pareça, já tive reuniões para 2026, né? Junto à Ferbasa, a prospecção de se aumentar para 28 cidades atendidas, né? E está tendo uma repercussão muito grande o projeto esse ano, com essas duas integrações do Vozes com o Canta Luiz, né? E o próximo ano, com fé em Deus, estaremos novamente. Claro que Campo Formoso, ela faz parte do circuito já da Ferbasa e da Associação Brincantes.
Marconi,
como você vê essa iniciativa de editais para abrir projetos que tenham cunho culturais diante da Lei Aldir Blanc? Você tem visto esses projetos? Estão acontecendo avanços, principalmente na Bahia?
Eu participei das tratativas iniciais, assim que surgiu a ideia da Lei Aldir Blanc. Eu fico muito feliz com o resultado que está tendo agora, porque nas tratativas nacionais, que a gente participava de forma online, de conferências e etc., as discussões eram justamente descentralizar o recurso Eixo Rio-São Paulo. Então tudo circulava ali, né? Pelaquela região. Ninguém ia deixar de patrocinar a Fernanda Montenegro para patrocinar um projeto aqui de Campo Formoso. Entende?
Ponto de cultura agora foi contemplado.
São vários pontos, em verdade, aqui na cidade de Campo Formoso, né? Mas, voltando à sua pergunta, essa foi a forma mais democrática na história do movimento cultural. Não há um mal que não traga um bem, né? Foi através da pandemia que surgiu a ideia da Lei Aldir Blanc e que automaticamente, com a nova ministra Margareth Menezes, ela conseguiu manter esses recursos durante 4 anos seguidos, né? Então nós temos até o ano de 2027 garantidos recursos para os municípios, e municípios como Campo Formoso recebe recurso e distribui de forma democrática através de edital para os fazedores de cultura, né? E no estado da Bahia, inclusive, é uma referência nessa questão, porque com esse edital que já vem pré-mastigado do Ministério da Cultura, ele tem como direcionar os recursos para a Ponte de Cultura, tem como direcionar os recursos para quem está iniciando na cultura, para quem já é experiente nisso, para quem faz sozinha, para quem faz em coletivo. Então isso é uma democratização cultural. É muito importante.
Léo, deixa eu te perguntar, mudar completamente de assunto aqui, porque você esteve presente no evento denominado Paixão de Cristo, que foi encenado aqui no município de Campo Formoso. Quais são as recordações que você traz aí daquele evento e o que é que você pensa? Você está acompanhado aqui do gerente do Departamento de Cultura da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Campo Formoso.
A experiência que eu tive aqui em Campo Formoso, primeiro foi a provocação, né, de se ia dar tempo fazer. Eu me lembro no primeiro ano aqui, as pessoas diziam, não dá tempo fazer não. E eu dizia, calma gente, vai dar certo. Eu sei que às vezes o novo assusta, né? Trazer uma pessoa de fora para fazer um espetáculo, ninguém me conhecia tecnicamente, né? E aí eu trago a expertise de mais de 20 Paixões de Cristo para dentro de uma cidade que nunca tinha feito, e que quando veio a explosão, né, da primeira edição da Paixão de Cristo, Um Único Rei, que foi no estádio, lotada, arquibancada, mega produção, né, aí todo mundo começou a acreditar que realmente era capaz de se fazer. Nós fomos, inclusive, até fazer um parênteses, nós estivemos hoje com o secretário de Cultura já até provocando ele isso, né? Vamos resgatar o espetáculo da Paixão de Cristo, porque o espetáculo da Paixão de Cristo, para quem não sabe, não é só teatro. Para quem não sabe, não é só espiritual também. É tirar o jovem, o adolescente, o adulto da zona de risco. Nós tínhamos pessoas, atores e atrizes, que realmente eram nessa linha e que, graças a Deus, através do projeto, através de impactos culturais e sociais, mudam a sua vertente. Né? Então nós temos aqui bons atores, boas atrizes, experiências fantásticas que a gente teve aqui. Quero até mandar um abraço para a Sapatilha 35, que é a Thay, que é uma pessoa que eu tenho, meu Deus, isso aqui em Campo Formoso, eu tenho respeito por todos, por ela eu tenho um respeito também muito grande. Trouxe várias medalhas aqui para Campo Formoso de balé, agora, recente. Então assim, tá na hora, graças a Deus, essa questão da nova gestão, e que eu percebi essa nova amplitude, valorizar o artista local, trazer à tona essa questão. E o valorizar o artista local não significa que você não pode trazer o que é bom de fora para implementar no município, entende? É valorizar o artista local e melhorar o que já tem, é óbvio, né?
Ok, olha, 1h48, nós queremos agradecer aqui ao produtor cultural Léo Carlos, conversando conosco aí sobre o projeto Canta Luiz, mas a gente aproveitando também para falar sobre uma outra passagem que o Léo teve aqui em Campo Formoso, participando aí diretamente do projeto Paixão de Cristo. Muito obrigado pela sua presença conosco.
Eu que tenho a agradecer, eu queria até fazer essa síntese que nós lançamos uma revista comemorativa dos 17 anos da Brincantes, e dentro da revista tem uma grande explanação sobre a Paixão de Cristo e a experiência que a gente teve aqui na cidade de Campo Formoso, né? São 17 anos de realmente muita dedicação a essa vivência cultural. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a FM 98, é um carinho muito grande que a gente tem pelo respeito que vocês têm com a cultura. Eu observo que não é só sobre o jornalismo sintético, né, que as pessoas falam muito sobre isso, mas vocês valorizam a cultura, vocês provocam a gente, e não só o que vem de fora, mas o que está aqui dentro da casa, né? Eu quero agradecer imensamente a você, ao Macari, ao Marconi, Marconi sempre vai lá no miolo do boi, né, que eu chamo muito, vai lá no miolo do boi atrás da gente. Eu quero agradecer também pela assistência do secretário de administração Cristiano César e o secretário de infraestrutura André Custódio, que deram suporte também para que hoje a gente pudesse interditar o espaço, dando suporte a toda a equipe. E eu não posso deixar de agradecer a Joel de Sena e a Lu de Sena, que são essas pessoas que são meus irmãos de outras vidas e que a gente se identifica porque a gente abraça e a gente faz valer a pena. Então a gente convida hoje, às 19h30, Sexta Orquestra Sanfônica Canta Luiz, na Praça Herculano Menezes, com a participação também do Gil Nascimento, do Carlinhos Sofoneiro, em nome da Ferbasa, do Ministério da Cultura e da Brincantes.
Eu sei que eu já te agradeci, mas só para as pessoas quiserem conhecer um pouco mais a respeito da revista que você falava agora há pouco, e também do projeto Brincantes, quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto.
É só acessar o Instagram, né? Brincantes, com dois S no final. E nós temos o Instagram oficial do Canta Luiz, que é Canta Luiz, com dois E no final.
Ok, muito obrigado mais uma vez. Conversamos aqui com Léo Carlos, produtor cultural, falando sobre o projeto Canta Luiz.